e aquela página especial de toda sexta-feira. Qual é, PC?
Sintonia Pública. Pesquisa e cidadania no seu rádio. Uma parceria da Fundação João Pinheiro com a Rádio Inconfidência.
E como sempre, vocês vão gostar mesmo, porque estamos recebendo, neste quadro Sintonia Pública, a pesquisadora da Fundação João Pinheiro, é a Marina Amorim, que vai conversar com a gente sobre o quê? Desigualdade social e políticas públicas para mulheres. Marina, boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bem?
Tudo jóia.
Como é que tá o tempinho lá fora? Tá jóia?
Tá jóia. Tá esquentando. Tava frio, agora tá mais quentinho.
E vai esquentar mais ainda, viu, Marina? Marina, a gente falou aqui, o que são então desigualdades sociais, hein?
Pois é, uma palavra corriqueira no nosso cotidiano e que quando a gente se pergunta o que é, muitas pessoas não conseguem dar uma resposta. Para os meus alunos, eu costumo dizer assim, para a gente imaginar a ideia de uma corrida, em que tem três atletas que vão competir ali naquela corrida, que treinaram para isso, mas que na noite anterior um deles não dormiu bem e o outro naquele dia está um pouco indisposto. Então, quando é dada a largada, considerando esse quadro, a gente já sabe que esses atletas, embora sejam atletas e tenham treinado, naquele dia ali não vão competir em pé de igualdade, vamos dizer assim, né? Quem tem mais chances de vencer é aquele atleta que dormiu bem, que não tá doente. E nesse caso da corrida, a gente está falando de uma desigualdade que é circunstancial, porque aconteceu ali naquele dia, né? Quando a gente fala de desigualdade social, é mais essa imagem da corrida que eu gosto de usar, porque é como se na corrida da vida, pelo fato de ser mulher ou homem, de ser pobre ou rico, de ser negro ou branco, a gente estivesse em desigualdade nessa corrida. As oportunidades que a gente tem, os desafios que vão ser postos na nossa frente, na vida, dependendo dessas nossas condições sociais e econômicas, varia de acordo com a nossa pertença. Isso que são as desigualdades, né? São as nossas condições. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a gente tem duas crianças, duas meninas, Maria e Joana. Maria nasceu em uma família monoparental, então ela só tem a mãe, que a cria, né? Essa mãe é semi-analfabeta. Ela tem um irmão, um único irmão, que tem dificuldade, mais velho do que ela, mas que tem um histórico na escola de dificuldade escolar, então de fracasso escolar, já foi retido na escola, já a antiga bomba, né, que a gente fala. E tem uma outra menina, Joana, que nasceu numa família de classe média em que o pai e a mãe estudaram, fizeram um ensino superior. E desde a mais, assim, desde que ela era bem pequenininha, a Joana ganhou livrinhos, ganhou livrinho de banho, livrinho almofadinha, vamos dizer assim. Quando essas duas crianças, a Maria e a Joana, chegarem na escola para serem alfabetizadas, para a Joana, a alfabetização, ela vai aprender a ler e escrever muito facilmente. A tendência, porque cresceu ali, tendo contato com artefato livro, ouvindo seu pai e sua mãe conversar um português que é muito próximo, embora uma linguagem mais coloquial que é a que a gente fala, mas muito próximo da norma culta. Enquanto que a Maria, em função da sua origem, ela tende a ter muito mais dificuldade para ser alfabetizada, para aprender, então, a ler e escrever. Por quê? Porque, por exemplo, a mãe dela, em função das suas condições, ela conversava com a Maria e dizia, por exemplo, nós foi. E essa linguagem não é aceita na escola. Quando ela for aprender a ler e escrever, ela vai ter que escrever nós fomos. Então, a tendência é que ela cometa erros, que ela tenha dificuldade em aprender é maior. Não porque ela é menos dedicada aos estudos do que a Joana, ou porque ela tenha dificuldades cognitivas que a Joana não tem, mas porque as condições, as oportunidades dela frente à escola são diferentes. Sendo que, claro, as desigualdades elas tendem a se reproduzir. Porque a Maria foi para a escola e aprendeu a ler e escrever facilmente e seguiu até o final do ensino médio e entrou facilmente na universidade, vamos dizer assim, né? A Joana, os seus filhos tendem a ter uma condição melhor do que a outra criança, a da Maria, que, enfim, essas coisas tendem a se reproduzir. E hoje eu vim falar um pouco de uma dessas desigualdades clássicas, que é a desigualdade de gênero.
Raça e gênero, né?
Vou falar mais de gênero, né, das políticas para as mulheres, mas essas desigualdades, elas se sobrepõem, né? Ser mulher e negra é uma coisa, ser mulher branca é outra completamente diferente.
Sem dúvida. A gente está tratando hoje, então, das desigualdades sociais. E seguindo, Marina, o que são desigualdades sociais determinadas, então, por gênero?
Vamos pensar. Se a gente pega, por exemplo, os dados do IBGE, né? Os dados do IBGE de 2010, eles vão mostrar lá, por exemplo, né, censo, que as mulheres, elas têm um rendimento médio equivalente a 67,6% do rendimento médio dos homens. Então, esses dados do IBGE lá de 2010, e isso se mantém, eles mostram que as mulheres recebem, em média, menos do que os homens para realizar o mesmo trabalho. Então, é como se você... o salário dos homens é maior. E esse dado, ele é mais impressionante ainda, né? Essa semana, por um acaso, saiu, não sei se vocês viram, a lista da Forbes, dos atores, os salários dos atores e atrizes. Os atores mais bem pagos do mundo, os 10 primeiros, ganham muito mais que as 10 primeiras atrizes mais bem pagas do mundo.
Para variar, não
é? Para variar, é impressionante, né? E isso ainda é mais impressionante se a gente olhar, por exemplo, os dados da escolarização de homens e mulheres que o IBGE também coleta, né? As mulheres, embora recebam menos no mercado de trabalho, elas são as mais escolarizadas, são as que evadem menos da escola, as que concluem em maior percentual o ensino fundamental e o ensino médio. O maior número de ingressantes no ensino superior já são as mulheres que entram mais no ensino superior e, mesmo assim, ganham menos no mercado de trabalho. Deveria ser o contrário, né? Que se você é mais escolarizado, você ganha mais. Mas por que que as mulheres ganham menos? Porque há desigualdades sociais determinadas por gênero que são muito... que agem de uma maneira muito determinante no mercado de trabalho, né? Então, essas desigualdades determinadas por gênero é aquilo que eu falei da imagem da corrida lá no início, que eu não sei se eu fui muito clara, que estava aqui no inicinho. Ser mulher e homem na vida faz diferença do ponto de vista das oportunidades e dos obstáculos que vão ser postos ao longo da vida, vamos dizer assim, né? E aí eu tô falando desigualdades sociais determinadas por gênero, mas afinal, o que é gênero, né?
Qual a definição, né?
Qual a definição de gênero? Isso é muito, muito importante, né? E gênero não é sexo, isso é a primeira coisa que a gente tem que dizer, né? Sexo, no momento do nascimento, eu, por exemplo, nasci do sexo feminino, né? Mas a mulher que eu me tornei, o que determina isso não é essa característica biológica, vamos dizer assim, do meu corpo, que eu definida lá ao nascer. É um aprendizado. Então, quando eu pergunto para uma gestante, por exemplo, se ela está esperando menino ou menina em uma loja de roupinhas de bebê, e se ela me diz que ela está esperando uma menina, eu ofereço a ela só roupinhas rosa, isso é alguma coisa que tem a ver com o gênero, né? Eu dou bonecas para as meninas, eu dou fogãozinho para as meninas. E para os meninos eu dou espada para os meninos, né? Quando eu tô falando de gênero, eu tô falando disso, dessa educação para ocupar determinado papel. Eu tô falando de algo que é construído. As mulheres são como são porque aprenderam a ser assim, né? Tem a ver com a educação. A frase célebre da Simone de Beauvoir diz que ninguém nasce mulher, se torna mulher, né? E por quê? Porque se aprende ao longo da vida. Então, uma série de características femininas que no senso comum as pessoas tendem a atribuir à mulher porque ela é mulher do ponto de vista do sexo, porque ela é capaz de gerar, vamos dizer assim, enfim, porque ela pode ter filhos. Na verdade, são características construídas e aprendidas, né? Então, gênero,
O gênero tem a ver com esses papéis femininos e masculinos que não são natos, são aprendidos, são construídos. É um conceito, né? Então, o gênero, ele é um conceito da teoria feminista, cunhado há mais de 50 anos, e que não vai dizer, olha, ser homem, as pessoas exercem esses papéis de homem e de mulher, não simplesmente porque nasceram do sexo masculino ou do sexo feminino. Elas desempenham esse papel dessa forma porque foram educadas para isso, aprenderam a ser assim. E o bacana do conceito é que se nós aprendemos a ser de um jeito, a gente pode aprender a ser de outro jeito, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Eu vou dar um exemplo bem assim da vida cotidiana. A minha avó, ela foi uma mulher que passou a grande parte da vida dela sem cortar os cabelos. Porque, primeiro, o pai dela não deixava ela cortar os cabelos. Depois, o marido dela não deixava ela cortar os cabelos. Adivinha a primeira coisa que ela fez quando o marido dela morreu? Cortou os cabelos.
Cortou o cabelo.
Né? Essa minha avó, ela tinha que colocar a ciroula dentro da calça pro meu avô vestir, né? A realidade da minha mãe já não era essa. Minha mãe é uma mulher que trabalhou fora a vida inteira. Quem fazia compras de sacolão, supermercado, padaria, era o meu pai, né? Que chegava mais cedo do trabalho do que ela. E a minha avó, a mãe dele, achava isso um pouco errado, né? Mas era a realidade daquela, de uma outra época, vamos dizer assim, né? Ser mulher implicava e homem implicava em outros papéis. Agora, a minha geração, eu e meu marido, meu companheiro, nós dividimos os cuidados das crianças. Então, ele, por exemplo, os meninos voltam do trabalho, eu estou aqui, ele foi buscar as crianças na escola, ele vai dar almoço, ele vai dar banho, vai colocá-los para dormir, eu vou chegar depois. Então, ser mulher e ser homem é alguma coisa que muda no tempo. E muda no tempo, o sexo continua a mesma coisa. O que mudou foi a forma de eu educar as meninas e os meninos, e a forma de eu desempenhar esses papéis na sociedade, vamos dizer assim.
Hoje, no quadro Sintonia Pública, estamos recebendo a pesquisadora da Fundação João Pinheiro, a Marina Morim, que daqui a pouquinho vai continuar dizendo para a gente sobre as desigualdades sociais, as políticas públicas. Daqui a pouquinho, agora é um intervalinho e já voltamos.
Campanhas sujas incomodam muita gente. Perder um voto me incomoda muito mais.
Vassoura é para limpar. Atrás da porta, para espantar quem a gente não quer ter por perto. Nas eleições, vote em quem te respeita e não suja a cidade. Para os candidatos sujões, vassoura atrás da porta. Apoie essa ideia. Sujeira não é legal. Iniciativa TRE Minas Gerais. Parcerias Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e CEMIG.
Débora Rajão apresenta e discute tudo o que você precisa saber para viver melhor, em casa, no trabalho e na convivência com as pessoas. Revista da Tarde, de segunda a sexta, 14h.
Conexão e Confidência.
Tá? Muito bem, seguimos então, 12h45, bem rapidinho mesmo, né? Puxa vida, a Marina Amorim vai dizer agora para a gente... olha, gente, como é que as políticas públicas podem promover a igualdade do gênero? Explica para a gente, Marina.
No Brasil, a extinta Secretaria de Políticas para as Mulheres, que funcionou até pouco tempo atrás, Subsecretaria de Políticas para as Mulheres do Estado de Minas Gerais, em pleno funcionamento desde o ano passado, elas têm tentado trabalhar em três frentes, né? A primeira é o enfrentamento à violência contra as mulheres, né? Porque as mulheres, o que a gente vê isso o tempo inteiro no jornal, as mulheres são assassinadas, as mulheres apanham, as mulheres sofrem todo tipo de violência, desde a violência sexual até outras, e essa violência, os dados mostram que elas costumam ser praticadas por companheiros ou ex-companheiros dessas mulheres, em mais ou menos 70% dos casos, homens que essas mulheres conheciam. Então, essas políticas, a primeira braço de trabalho delas, a primeira frente, é tentar adotar medidas que diminuam esse tipo de violência contra as mulheres. Então, a gente vai teve a Lei Maria da Penha, a Secretaria de Políticas para as Mulheres Federal, fez um grande trabalho para aprovação dessa lei, que está completando 10 anos esse ano. A Lei do Feminicídio, isso tudo são iniciativas do campo das políticas que tendem a promover a igualdade de gênero. Outra frente de trabalho tem a ver com a promoção da autonomia econômica das mulheres. Porque sabe-se que as mulheres autônomas economicamente, elas saem de ciclos de violência com muito mais facilidade do que aquelas que não são. Então, a mulher que não depende daquele marido que a bateu, ela pode ir embora muito mais facilmente daquela relação do que uma que depende daquele marido para sobreviver do ponto de vista da subsistência e etc. E também o que os dados mostram é que as mulheres, por exemplo, quando a gente pega as mulheres cientistas, primeiro há um número muito menor de mulheres que são cientistas. E essas mulheres que são, elas estão em determinados campos da ciência. Estou dando um exemplo, isso vale para outras áreas, a gestão pública, por exemplo. E além do que, elas têm mais dificuldade para galgar postos na ciência, vamos dizer assim, na produção do conhecimento, de maior prestígio. Então, essas políticas também podem promover isso, né? Como as políticas podem incentivar, por exemplo, as mulheres a serem cientistas ou a participarem ativamente da política, termos mais candidatas mulheres, temos mais mulheres no parlamento. Essas políticas, essa subsecretaria e a antiga secretaria trabalhavam um pouco também nessa perspectiva. E a outra atividade que os governos, aí, tanto o governo estadual agora quanto o governo federal antigo, antiga gestão, de esquerda, né, do PT, ela fazia uma espécie de articulação política entre as secretarias, de modo a concatenar essas políticas que estavam sendo feitas na saúde, na educação, enfim, em várias frentes, para que todas elas, em conjunto, trabalhassem para a igualdade de gênero. Um exemplo, a Secretaria de Educação pode promover nas escolas debates sobre esses papéis, feminino e masculino. Pode pensar jogos em que as mulheres estão em pé de igualdade com os homens, ou que as mulheres, enfim, esse tipo de iniciativa. Acho que foi clara, respondi?
Totalmente, puxa vida. Agora, para terminar, o Marina, falamos da Fundação João Pinheiro. Então, quais são as contribuições dessa fundação nessa área que está sendo tratada agora?
Na Fundação João Pinheiro, nós temos um grupo de pesquisa, o Grupo de Pesquisa Estado, Gênero e Diversidade, o EGED. Eu sou a atual coordenadora do grupo. A professora Nícia Reis é a vice-coordenadora. Nós somos 8 pesquisadoras e, além disso, temos uma EPPGG, uma aluna e um aluno do mestrado e algumas alunas da graduação da Escola de Governo que participam do EGED. A gente trabalha em duas frentes. A primeira, claro, é fazendo pesquisa.
Sempre.
Atualmente, temos 3 pesquisas já em desenvolvimento. 2 delas sobre mulheres do campo, são pesquisas desenvolvidas para a Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Uma que tenta fazer um diagnóstico quantitativo sobre a realidade socioeconômica das mulheres do campo e a outra escrever uma biografia coletiva de mulheres do campo. E, além disso, estamos fazendo uma pesquisa que chama Percursos, com financiamento da FAPEMIG, e o objetivo dessa pesquisa é reconstruir e analisar as trajetórias de egressos lá da escola, então gestores e gestoras. É isso, do ponto de vista da pesquisa. E do ponto de vista da formação, né, o ensino e a extensão, a gente é muito ativo lá na Escola de Governo. Eu ministro uma disciplina para o curso de administração pública. A gente tem um curso de EAD sobre políticas públicas para as mulheres. E temos trabalhado no sentido de discutir essa temática, de pautar isso e de formar gestores públicos mais sensíveis para essa discussão.
Tudo muito bem explicado. Marina, você tem algum detalhe mais para a gente sobre esse assunto, desigualdades sociais, políticas públicas para mulheres?
Acho que por hoje é só.
É mesmo? Puxa, estamos encerrando então? Puxa vida, foi um prazer conhecê-la, tê-la conosco, Marina Amorim, que é, repetimos, pesquisadora da Fundação João Pinheiro. Muito obrigado pela sua presença, viu? Foi muito importante, com certeza. Muito bem claro, esclarecido. Parabéns, viu?
Obrigada.
Você volta sempre aqui?
Obrigada.
Posso? Obrigada. Não, volto sim. É só vocês me convidarem que eu volto.
Com certeza. Tá convidada, hein?
Tá bom, obrigada.
De nada. Até a próxima.
Sintonia Pública. Pesquisa e cidadania no seu rádio. Uma parceria da Fundação João Pinheiro com a Rádio Inconfidência.